podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos falar sobre os ganhos e perdas com o compartilhamento de informações em saúde, debatendo mais um artigo de Roberta Arinelli que trouxe inputs importantes discutidos durante o evento do Einstein's Breakthrough 2022, realizado em parceria com a MIT Technology Review Brasil. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
Em janeiro de 2022, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mencionou a intenção de criar o Open Health, por meio de uma medida provisória. O compartilhamento de dados de beneficiários com as operadoras de planos de saúde teria o potencial de ampliar a concorrência no sistema de saúde suplementar, oferecendo serviços de acordo com a necessidade de cada paciente. Diversos setores da sociedade manifestaram preocupação em relação a essa medida e trouxeram à tona um questionamento que não é inédito, mas que se torna cada vez mais frequente. Qual é o balanço dos riscos e benefícios do compartilhamento de dados de saúde? E para começar, eu queria perguntar para a Camila, porque quando a gente pensa na escalabilidade, na interoperabilidade dos dados, a gente pensa que eles podem trazer retratos e predições como nunca se viu antes. Mas até um passo atrás, né? Qual é a importância desses dados, de ter dados em saúde?
É, Laura, essa importância ela é total, né? Quem vivencia o dia a dia da saúde já tem esse pensamento programado para avaliar riscos e benefícios, pois precisa entender qual é o perfil de segurança de uma determinada tecnologia frente aos dados de eficácia apresentados. Tal condicionamento foi focado por muito tempo em tratamentos e métodos diagnósticos. Dos mais iniciais relatos de caso em que se descreve uma apresentação atípica de uma patologia ou uma nova técnica de intervenção, aos ensaios clínicos com grandes amostras populacionais, a evolução da pesquisa clínica, da epidemiologia e da bioestatística permitiu grandes avanços na saúde para a população. Mais recentemente, as evidências de mundo real também ganharam força e têm sido cada vez mais frequentes na literatura médica. Elas se referem a desfechos coletados fora do ambiente controlado de ensaios clínicos experimentais, tendo como fontes registros eletrônicos de pacientes, bases de dados e estudos de coorte, além de outros dados. As informações de mundo real permitem uma melhor avaliação de como as tecnologias se comportam em populações mais amplas e heterogêneas, gerando dados de efetividade, de monitoramento pós-comercialização e de observações de longo prazo quanto à sua segurança. Historicamente, as inovações no campo da saúde mostraram uma relação muito estreita com dados e, mais recentemente, com processos de digitalização. Terapia celular, genômica, saúde digital e saúde populacional são áreas que demandam grandes volumes de dados, incluindo coleta, análise e realização de predições. Nos estudos clínicos, os experimentos ou observações são realizados em amostras populacionais representativas da condição de interesse e, posteriormente, seus resultados são extrapolados para a população total. Hoje, a evolução digital pode levar a saúde a um novo patamar, o acesso aos dados de todos os indivíduos de um sistema de saúde. A escalabilidade atingida associada à interoperabilidade entre os diferentes sistemas de informações pode trazer grandes retratos e predições como nunca se viu antes.
E Jonas, o que é e qual é a origem desse movimento Open Health?
Bom, Laura, o Open Health é um sistema de compartilhamento de dados e registros eletrônicos coletados em diferentes prestadores de serviço com a integração de todos os sistemas de saúde de interesse, considerando que o indivíduo é o proprietário da informação. O compartilhamento permite maior agilidade dos atendimentos com acesso imediato ao histórico do paciente, seus exames prévios e precauções relacionadas à segurança, possibilitando uma tomada de decisão mais ágil por parte das equipes de atendimento. Ao disponibilizar todas essas informações, o Open Health também leva a uma redução do desperdício por evitar que sejam repetidos, por exemplo, exames sem necessidade. Para que o Open Health seja implementado, a primeira etapa é a instituição de uma política pública de saúde que seja mandatória e obrigue os atores a utilizarem os registros eletrônicos. Mesmo que alguns locais já realizem essa coleta, a falta de compartilhamento faz com que os dados fiquem isolados dentro da organização. Para contornar essa questão, entra a obrigatoriedade do compartilhamento por toda a cadeia de saúde, levando à interoperabilidade das redes envolvidas. Outra etapa fundamental é a necessidade da padronização dos dados que permite análises integradas avançadas, com o uso da inteligência artificial. O movimento teve origem nas instituições financeiras, sendo inspirado na plataforma Open Banking. O primeiro passo em relação ao Open Banking e ao Open Finance veio do conceito de que os dados não são das instituições financeiras, mas sim da pessoa. Você tem a possibilidade de realmente tomar conta da sua informação e não ser mais dependente unicamente da instituição, explicou o sócio e head de transformação digital da XP, Igor Freitas, durante o evento Einstein's Breakthrough 2022, realizado em parceria com a MIT Technology Review Brasil no primeiro semestre desse ano. O Brasil possui um processo sistemático de coleta de dados na área de saúde pública, mas na área privada esses processos são menos estruturados e mais fragmentados, o que prejudica o compartilhamento unificado. O diretor-geral da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, Henrique Neves, explicou durante o evento que algumas organizações focam apenas em dados financeiros, ou, quando muito, dados operacionais que permitem entender as informações financeiras, sem relação com questões clínicas. Mas as instituições de saúde também têm o potencial de acumular grandes volumes de dados relevantes sob o ponto de vista clínico, que permitam a realização de predições e que tornem todo o sistema mais eficiente, mais produtivo e com melhor qualidade dos cuidados.
Camila, apenas grandes empresas, bancos e governos tinham a oportunidade de fazer grandes projetos e grandes inovações 10 ou 15 anos atrás, trabalhando com o volume de dados utilizados hoje. Como a nuvem viabilizou o uso e acesso aos grandes volumes de dados e quais os riscos associados à segurança?
Laura, a nuvem permitiu um processo de democratização do acesso ao poder computacional, através de flexibilidade, inovação, agilidade e redução de custo, abrindo caminho para que startups e pequenos empreendedores inovadores consigam montar um projeto, provar sua tese e ganhar escala. Marcelo Braga, presidente da IBM Brasil, falou sobre esse tema durante o evento do Einstein's Breakthrough 2022. Ele comentou que a nuvem não é um destino, e sim um meio, um viabilizador para se atingir os objetivos das empresas. Para ele, ela tem esse protagonismo, e agora flexibilidades de diversas arquiteturas vão trazer mais possibilidades aos clientes de montarem o que precisam com o suporte adequado para que estejam seguros e com custo adequado, mas acelerando as oportunidades de inovação. Retornando ao contexto dos estudos clínicos, dados ou pesquisas envolvendo seres humanos envolvem riscos, que podem ser imediatos ou tardios. Em 1964, a Declaração de Helsinki surgiu como o primeiro balizador para reger as pesquisas, tornando-se, após algumas atualizações, o padrão internacional da bioética. Pesquisas que envolvem seres humanos são admissíveis somente quando o risco se justifica pela importância do benefício esperado, quando oferecem possibilidade elevada de gerar conhecimento sobre um problema que afete o bem-estar e quando o benefício esperado for maior ou igual às alternativas já estabelecidas. Nos moldes citados pelo ministro da Saúde, o Open Health gerou diversos questionamentos, principalmente relacionados à segurança e à finalidade do compartilhamento dos dados. Um dos grandes receios seria a seleção de risco pelas operadoras, que, tendo acesso às informações sobre as condições de saúde de um indivíduo, poderiam aceitá-lo ou não em sua carteira. Essa distinção fere a Lei Geral de Proteção de Dados, que considera como dados sensíveis as informações pessoais de saúde e veda seu uso para fins de obtenção de vantagens econômicas. Para o diretor-geral do Einstein, Henrique Neves, a segurança e a privacidade dos dados são uma premissa dentro da instituição. Ele explicou que a segurança permeia toda a infraestrutura física, aplicações, rede, dados e monitoramento. A conscientização dos profissionais sobre a segurança e proteção de dados é fundamental para prover um ambiente seguro. E a segurança não envolve apenas a quantidade de investimento, mas como fazer os investimentos corretos em etapas sequenciais e constantes para mitigar e eliminar os riscos à privacidade e à segurança dos dados. Marcelo Braga, da IBM, explicou que os movimentos open trouxeram a interconectividade. Com um intenso fluxo de informações, novos canais são abertos e é preciso haver educação contínua. Um bom framework de segurança da informação passa inicialmente por pessoas, e esse talvez seja o principal ponto de falha hoje. A cultura da conveniência dos dois cliques está mais presente do que a cultura de se utilizar métodos mais seguros. É preciso saber o que está sendo feito sobre a ótica das pessoas, não só com adesão a protocolos de segurança, mas também sobre a perspectiva de tecnologias com o uso de inteligência artificial para gerenciar grandes volumes de ataques. Segurança também envolve confiança nos parceiros de negócio.
Jonas, a Camila trouxe essa questão da segurança, mas eu queria te perguntar como é que o Open Health ele pode agregar valor para o paciente?
Bom, Laura, retornando ao Open Banking, Igor Freitas acredita que após uma primeira etapa da conformidade com medidas regulatórias e mandatórias, o segundo momento é de se pensar em como gerar valor a partir do movimento de uma maneira consistente. A grande estratégia de negócio está em saber como aproveitar esse momento para não se tornar uma empresa que vai apenas operar o Open Banking, e sim que vai gerar valor através dele e se tornar ainda mais relevante no contexto do cliente. Em paralelo com saúde, é a seguinte pergunta: como eu posso gerar valor a partir disso? O Open Health, de acordo com Igor, traz liberdade para o indivíduo somado ao potencial de geração de valor para o negócio. Henrique Neves, do Einstein, demonstra preocupação quando se fala em informações de saúde, para transformar o negócio ou para monetizar o valor dos dados. Para ele, o importante é que esses dados coletados sejam necessários e justificáveis, e que haja uma utilização relevante do ponto de vista dos pacientes. O benefício de coletar, organizar e analisar os dados tem que estar ligado diretamente ao interesse do paciente, seja do ponto de vista de seu cuidado clínico ou do seu atendimento. E isso é o que justifica efetivamente hoje acesso a esses dados e que se possam utilizá-los de uma forma eticamente correta, conclui Neves. O futuro da saúde está na sua personalização guiada por dados e na interoperabilidade das informações. Para isso, o objetivo final da geração de valor real para o paciente tem que estar no centro.
E nossa convidada de hoje é Roberta Rinelli, que é editora executiva de saúde da MIT Technology Review Brasil e diretora médica da Origin Health, além de ser autora desse artigo. Bem-vinda, Roberta.
Obrigada, Laura. Prazer estar aqui contigo hoje.
Roberta, a gente terminou falando que um dos componentes do futuro da saúde é a interoperabilidade dos dados. Você pode explicar pra gente o que é esse conceito?
Bom, Laura, para pensar nesse conceito de interoperabilidade, eu acho que é bacana a gente começar pensando na nossa rotina de saúde, né? Então, a gente tenta lembrar quantos locais diferentes a gente foi, por exemplo, ao longo do ano. Consultórios de diferentes médicos, dentistas, laboratórios, clínicas de exames de imagem, vacinação, ida à emergência. Então, todos esses dados que a gente gera nesses momentos, eles acabam ficando espalhados por todos esses locais. Então, a interoperabilidade, ela visa a troca desses dados de diferentes sistemas de informação, de aplicativos, de bases. E aí, como consequência, a gente tem um uso efetivo desses dados pelos profissionais de saúde. Então, todos os ambientes digitais, eles têm que conversar de uma maneira fluida. Não necessariamente na mesma linguagem, mas tem que ser de alguma forma que todas as pontas, né, que recebam essas informações consigam entender a informação que eles estão recebendo, que também é chamado de interoperabilidade semântica, essa parte de compreensão, né? Essa interoperabilidade tem o potencial de melhorar muito a qualidade do atendimento de todos os serviços médicos, né, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, integrando também esses dois sistemas.
Muito bom, Roberta. Você falou aqui para a gente muito dessa questão das nossas informações estarem segmentadas, né? Trouxe aí o exemplo da gente ter informações espalhadas por diversos hospitais, diversos laboratórios, até mesmo dentro do mercado, distribuídas entre mercado público e privado. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente se você poderia fazer um apanhado sobre os benefícios da gente ter acesso a uma quantidade cada vez maior de dados na saúde. Um benefício que eu, particularmente, tenho escutado muito falar é permitir a geração de análises estatísticas. Então, por exemplo, as operadoras poderiam usar essas estatísticas para melhorar seus serviços, agilizar os atendimentos. O que você enxerga de benefício nesse aumento do acesso à qualidade do dado?
Obrigada pela pergunta, Camila. Bom, os benefícios são inúmeros, né? A gente pode destacar vários aqui. E eu queria começar falando um pouco sobre a importância dos dados, né? Historicamente, desde as primeiras descobertas que a gente fez, a descoberta do primeiro antibiótico, da primeira vacina, sempre foi uma experiência de observação de um evento e a coleta desses dados. Então, os dados estão presentes desde o início da pesquisa científica. Com esses primeiros estudos, né, só observacionais, a gente foi evoluindo para os ensaios clínicos controlados. A gente tem os estudos de coorte também. E lembrando que esses estudos de coorte, unindo esses dados, fazendo essas análises, eles conseguiram levantar muito das informações epidemiológicas que a gente tem hoje. Por exemplo, o estudo de Framingham, quase tudo que se sabe hoje sobre risco cardiovascular veio da coorte de Framingham, que foi o acompanhamento, né, durante décadas de uma população de uma cidade dos Estados Unidos. Então, os dados estão sempre ali gerando, né, essa melhora na qualidade da saúde de uma forma geral. E a gente vê cada vez mais uma importância desses dados de mundo real. Então, se a gente tem tanta qualidade analisando esses dados de maneira isolada, de pequenas coortes, de pequenos grupos, imagina se a gente tivesse em posse os dados de toda uma população. É inimaginável a quantidade de benefícios que a gente pode extrair disso. Então, existe sim essa questão das análises estatísticas. A gente consegue fazer, inclusive, predições em cima disso. E predições tanto no nível de saúde populacional, quando a gente pensa no grupo, né, em prevenções em massa, mas também em medicina personalizada, porque para atingir esse nível de precisão, de detalhamento dos tratamentos, terapias-alvo, a gente precisa de muita informação, de big data também. Outra vantagem importante é evitar desperdícios, porque a gente sabe que hoje, sem esses dados conversando, muitos dos exames, dos procedimentos são feitos de maneira repetida. Então, nos países em que isso já é implementado, é comprovado que existe uma redução importante do desperdício de utilização de recursos. Toda essa parte de também enxergar o paciente como um todo, né? O paciente é visto de uma maneira holística mesmo, e o paciente tem um poder de decisão, porque ele passa a ter esses dados na mão dele, ele pode ser um protagonista nos cuidados da própria saúde. E por fim, eu enxergo também um benefício, pensando em saúde suplementar, na coleta desses dados como indicadores de valor. Porque se a gente tenta chegar num modelo de remuneração baseado em valor, para entender o que é valor, para coletar esses dados, para os indicadores, a gente precisa ter acesso aos dados, né? São eles que vão alimentar o que é valor, para a gente ter essa remuneração baseada em valor. Então, são inúmeras vantagens, inúmeros benefícios que a gente consegue obter a partir disso.
E, Roberta, quando o ministro da Saúde falou no começo do ano sobre a intenção de criar o Open Health, a gente viu uma série de críticas. E por que que isso aconteceu? Você concorda com os pontos de fragilidade que foram apontados?
Eu acho que talvez tenha sido uma divulgação precoce, sem que ainda tivesse sido estruturada, né, de uma maneira mais detalhada. Houve uma preocupação muito grande, um questionamento, principalmente relacionados à segurança desses dados e à finalidade, né, com que esse compartilhamento de dados teria. Então, um risco, por exemplo, seria a seleção de risco desses pacientes pelas operadoras. Então, se a operadora sabe que aquele paciente tem um perfil de risco muito maior, ela poderia tentar fazer essa estratificação e evitar que esse paciente fizesse parte da carteira dela. Então, essa, por exemplo, seria uma situação inaceitável, que inclusive fere a Lei Geral da Proteção de Dados, né, a LGPD, que considera que os dados sensíveis e as informações de saúde não podem ser usadas de forma nenhuma para obtenção de vantagem econômica. Então, a gente tem que ter em mente o tempo todo, né, vários pontos aqui de segurança e de preocupação para não gerar nenhum tipo de dano para os pacientes. Mas eu acho que, de alguma forma, pelo menos começou a se tocar no assunto. É claro que, como eu falei, tem vários gaps, né, vários pontos ali que ele deixou de abordar. Ou há, sim, essa questão, essa preocupação grande em relação à segurança e essa estratificação de risco das pessoas. Mas, pelo menos, a gente começou a falar, né, dessa questão. Com relação aos cuidados que a gente tem que ter com a interoperabilidade, com o Open Health, então a gente tem inicialmente essa questão de segurança, evitar cyberataques, né, a cibersegurança de uma forma geral, respeitar a LGPD, os direitos, né, a privacidade do paciente, pensar sempre, não especificamente em retorno financeiro, mas o retorno no valor agregado que aquilo vai trazer. Porque muitas vezes a gente já vê algumas operadoras, por exemplo, que têm os dados coletados, organizados, mas muitas vezes preocupados e focados em finalidades financeiras ou administrativas e não nos desfechos clínicos, no valor, né, do tratamento que foi oferecido ao paciente. Então, esse cuidado dessa finalidade, né, do dado é muito importante. Outro ponto é que para a gente chegar nesse nível de compartilhamento de dado, não é um processo simples, né? A gente vai ter que bolar muitas estratégias e muitos processos são envolvidos nisso. E se não tiver adesão de todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia, desde o profissional de saúde até quem faz análise dos dados, a população que tem que estar disposta a fornecer esses dados, se não tiver uma mudança cultural, uma educação sobre isso, a gente não vai conseguir chegar nesse objetivo. Então, eu entendo que essa educação, tanto dos profissionais de saúde, quanto a importância da coleta de dados, dos gestores também, né, do que eles podem ganhar com isso, e da população, essa educação é fundamental, porque a população também tem alguma resistência ainda em compartilhar os seus dados, muito por desconhecimento. Eles não entendem o que ele pode ganhar com isso, né? Se o dado é meu, se eu tenho minha privacidade, para que eu vou compartilhar esses meus dados? Então, essa parte educacional é bastante importante. Muito provavelmente, a gente vai precisar de políticas públicas para que realmente a gente consiga generalizar, atingir todo o mercado público, privado. Então, um cuidado também é pensar de que forma essas políticas públicas vão ser lançadas, vão ser feitas, como teve essa questão no início do ano com o ministro Queiroga. Então, essas políticas públicas têm que ser muito bem planejadas e muito bem divulgadas para a população. E, por fim, lembrar também que toda vez que a gente fala de erro na saúde, a gente está falando de uma coisa muito mais grave, porque um erro pode significar um risco de vida, de morte, né, do paciente. Então, aprender a lidar bem com essas questões. E eu acho que o profissional de saúde já é acostumado, de alguma forma, a lidar sempre com essa balança, né, da eficácia, do que você tem de vantagem com o tratamento, mas também a questão da segurança e dos danos que ele pode trazer. Então, também ter sempre em mente que, no fim, a gente quer dados de valor e um melhor atendimento, uma melhor saúde voltada para o paciente.
Essa questão da segurança a gente sempre fala aqui no podcast, né? Não só relacionado a novas tecnologias, mas também quando a gente fala de inovação em processos e agora também com os dados. E isso que você disse do paciente ser o centro é muito importante, né? A gente até falou isso no artigo sobre essa preocupação da finalidade do uso desses dados e sempre pensar no paciente no centro dessa questão.
E, Roberta, existe no Brasil algum exemplo de iniciativa nesse caminho do Open Health que você possa compartilhar com a gente?
Camila, existe. A gente tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, que é a Plataforma Nacional de Interoperabilidade nessa troca de dados em saúde, que foi instituída por uma portaria do Ministério da Saúde no ano de 2020. Além de ser o projeto que estruturou o ConectSUS, eu acho que todos os brasileiros ficaram conhecendo o ConectSUS nos últimos anos, ele é um programa do governo federal que é voltado também para a transformação digital da saúde no Brasil e que tem o objetivo de promover essa troca de informação entre todos os pontos de rede, né, da atenção primária, secundária, terciária do SUS, mas também essa transição e uma potencial continuidade desse cuidado de saúde entre os setores público e privado. Então, ela tem, né, esse objetivo de conectar todos os atores. Ela não é exatamente um sistema de informação, mas ela é um mecanismo que conecta esses sistemas de informação. E em 2020 foi publicada também a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028. Ela trouxe, na época, as ações voltadas para a área nos 8 anos, né, seguintes que a gente teria, até 2028. Então, o documento consolidou o trabalho que foi feito no passado, na última década, e buscou nortear e alinhar as atividades e os projetos públicos e privados que podem potencializar essa transformação digital da saúde no Brasil. O plano de ação, ele descreve um conjunto de atividades que precisam ser executadas e os recursos que são necessários para que aconteça essa implementação. Ela é dividida em 3 partes, que são interrelacionadas. A primeira é a visão estratégica da saúde digital, que seria o que se deseja alcançar até 2028. A gente tem também o plano de ação, que descreve o conjunto das atividades que são previstas e os recursos que são necessários para essa implementação. e o plano de monitoramento e de avaliação da saúde digital, que apresenta quais iniciativas seriam necessárias para atingir esse objetivo.
Roberta, você trouxe aqui para a gente muitas reflexões que são muito interessantes e até importantes sobre o Open Health, coisas que a gente deve realmente parar, pensar um pouco para enxergar esses pontos positivos e até essas reflexões um pouco polêmicas que a gente deveria analisar. Então, você trouxe a questão da possibilidade de ampliação do acesso dos dados, de permitir essa análise crítica da qualidade do atendimento, uma questão até de permitir que os recursos sejam utilizados da melhor maneira, não tenha uma repetição de exames, como você falou. Mas também a gente tem que olhar para essas questões de evitar que essas informações, que a utilização desses dados seja utilizada de maneira indevida, permitindo essa seleção de pacientes de acordo com o perfil de risco, ou até mesmo incentivando a venda de planos customizados de menor cobertura baseado no histórico, né, no perfil histórico do paciente. Mas eu queria que você deixasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, uma mensagem final.
Certo, Camila. A gente discutiu aqui inúmeras vantagens que o Open Health, que a interoperabilidade de dados, podem trazer. Vocês trabalham com dados, né? Eu sei, então vocês entendem bem isso, mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem esse conhecimento. Então, tomando os devidos cuidados de segurança e de proteção do paciente, a geração de valor, colocando o paciente no centro ali, é imensa. E a gente também, então, tem que lembrar essa questão educacional, que é muito importante para toda a sociedade, tanto os profissionais de saúde quanto a população em geral, para que eles entendam a importância, né, o propósito desse compartilhamento de dados, para a gente ter essa mudança cultural mesmo. E pensar que o futuro da saúde depende disso, a evolução dos tratamentos, tudo isso depende, né, dessa análise de dados, tanto para a personalização da medicina quanto para a saúde populacional. Então, mesmo que ainda pareça uma realidade distante, a gente precisa dar uns primeiros passos e pensar no legado que a gente quer deixar para as próximas gerações.
Bem, essa foi a Roberta Rinelli, que é diretora executiva de saúde da MIT Technology Review Brasil, diretora médica da Origin Health e também autora desse artigo. Roberta, obrigada pela sua contribuição e dividir suas reflexões com a gente.
Obrigada, Laura. Obrigada, Camila. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
Esse foi mais um episódio do podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, trazendo mais um dos temas discutidos no Einstein Breakthrough 2022. Lembrando que a gente já falou de outros temas abordados no evento, em outros episódios, com entrevistas super interessantes. Não deixe de conferir. E antes de encerrar, eu queria também te convidar para conhecer os nossos planos de assinatura. Vai lá em mittechreview.com.br/assine. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.